Bom dia, boa tarde ou boa noite.
Clube da Amizade. Ligação de Portugal ao mundo. Ao sábado na RDP Internacional, das 9 às 13. Com Jaime Ferreira de Carvalho.
E não só, mais uma vez, lembrando a equipa que está aqui na Casa das Beiras, temos na técnica o Rui Borges e o Juventino Ferreira, a Luísa Nogueira que está na produção, eu, Jaime Ferreira de Carvalho, e também um abraço para o Rui Castelar que está no estúdio 24 da RDP Internacional Rádio Portugal. E antes de avançarmos com esta segunda hora e no início da mesma, e antes de ouvirmos uma jovem, a Maria Braga, a tocar violoncelo, eu tenho aqui exatamente à minha frente a mãe, a Maria João. Olá, bom dia, Maria João.
Bom dia.
Como é que está?
Tudo
ótimo. Que tal ter uma filha que gosta de tocar violoncelo?
Para mim foi uma surpresa ótima. Ela decidiu, no ano passado, que queria aprender violoncelo. O meu marido já toca guitarra e toca um bocadinho piano. Mas ela estava empenhadíssima. Nós dizemos, Maria, guitarra? E ela disse, não, queria, quero imenso aprender violoncelo e quero imenso aprender com a professora Sandra, que é a professora dela. E então começou em setembro, portanto, há menos de um ano, e estamos a gostar muito e ela está a adorar.
Dizem que quando as crianças ou os jovens se dedicam exatamente a qualquer arte, que também a nível de estudos as coisas andam bem, não é? Presumo que relativamente...
Com a Maria isso não foi uma novidade, porque a Maria gosta muito de se dedicar e de ser bem-sucedida e de... Portanto, nas diferentes vertentes, é muito engraçado. Mas no violoncelo, o que eu sinto é um caminho também de persistência, porque às vezes o estudo, ela está no quarto ano, nesta altura não tem, sim, tem desafios, mas são desafios menos contínuos no tempo. E a música tem esta coisa de se dedicar a entrar com persistência, por períodos prolongados.
E se a filha vos dissesse daqui a alguns anos mais, eu quero seguir música, eu quero ser uma excelente instrumentista de violoncelo, o que é que diriam? Pensem nisso primeiro, porque aqui em Portugal as coisas são mais complicadas ou não?
Eu acho que agora cada vez mais as pessoas têm que ser é mesmo aquilo que querem, porque como não há propriamente uma segurança do que... Já não há empregos seguros, não, mas tanto eu como o meu marido somos cientistas, e antes de dizer, isto é quem tira um doutoramento, tem a vida feita, há uma precariedade enorme nos diferentes níveis. Portanto, eu acho mesmo que as pessoas têm que fazer aquilo que gostam mais. E, portanto, a Maria fala imenso de ser violoncelista, eu acho que é óbvio que tem muito tempo a descobrir o que quer ser, mas eu impedir as pessoas à partida de seguir porque a vida pode ser... Claro que a vida pode ser complicada, não é? Mas também pode ser complicada se ela quiser ser, sei lá, bióloga ou engenheira civil. Tipo, temos amigos engenheiros a emigrar, ou arquitetos à procura de emprego em todo o mundo. Portanto, tudo acho que... É mesmo o que ela quiser.
Sim, senhor. Maria João, muito obrigado pela sua presença. Agradecer também ao seu marido e ao irmão da Maria, que se chama Francisco. Tens um nome muito bonito. Para a semana temos a presença do Papa, Papa Francisco em Fátima. Mas vamos então ouvir a Maria Braga em violoncelo.
Thank you. Casa do Futebol, Jornada 32. Um bom jogo ao fim da manhã, um derby lisboeta, antes do almoço de família. Sporting, Belenenses, este domingo no estádio José Alvalade, às 11h45 da manhã. Relato de Paulo Sérgio, comentário de Luís Vidigal, reportagem de Eduardo Gonçalves. Sporting, Belenenses, este domingo de manhã, às 11h45, com emissão especial depois das 11h30.
Melhor de Portugal, de segunda à sexta-feira, entre as 7 e as 11 da manhã.
Oh, escuto a RTP Internacional.
Dia para o menino, para mim, boa tarde.
Oh, é todos os dias. É um prazer falar com
a minha rádio preferida. É a RTP Internacional, porque eu de manhã ouço o teu programa.
Não, dá-me saudades lá da minha terra,
porque eu, é dia satélite.
Boa semana.
Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907.
E cá estamos nós para avançarmos na conversa e também nesta emissão, agora com mais dois elementos da Casa das Beiras aqui em Lisboa, a Daniela Fonseca, que é tesoureira, e o Joaquim Gramassa, que é secretário. Bom dia, ambos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Começando aqui pela Daniela, que é uma jovem. Daniela, que tal é ser-se tesoureira de uma casa com a grandiosidade da Casa das Beiras?
É uma responsabilidade muito grande, mas, no entanto, foi uma herança muito pesada, porque, à semelhança do que já foi dito anteriormente pelo meu pai, a Casa das Beiras está realmente a passar bastantes dificuldades. Tomámos posse em março do ano passado e encontramos uma Casa das Beiras completamente apagada e com muitas dívidas. Já nem tinha um anúncio publicitário, mas felizmente conseguimos mudar a história no dia de ontem, que essa mesma publicidade já existe, de forma a dar mais visibilidade à Casa das Beiras, que era algo que também era extremamente necessário, porque no ano passado, na festa das coletividades proporcionadas pela ACRL e também pela Junta de Freguesia do Arieiro, houve imensas pessoas que me abordaram completamente surpresas, em que me disseram: mas a Casa das Beiras, eu realmente não vou, não tenho, nem sequer lá jantei ou houve qualquer tipo de confraternização desde 2010. Ao que eu disse: não, nós agora tomámos posse, pretendemos dar um rumo e aproximar as nossas gentes, das Beiras ou não, porque a Casa das Beiras está aberta a todas as pessoas que pretendam cá vir. Obviamente que a prioridade é sócios, mas qualquer pessoa queira trazer familiares ou amigos, ou todos eles serão igualmente bem recebidos. É esse também um dos nossos propósitos. E por isso nós queremos mesmo demonstrar que estamos dispostos a trabalhar. Já as dívidas, pelo menos, já estão todas soldadas, já estamos a levar as coisas a bom porto e que seja o início de um novo marco de história e continuarmos a fazer crescer a Casa das Beiras e igualmente torná-la, criar e proporcionar ainda mais histórias bonitas ao longo destes 62 anos de existência e que ela se perpetue durante muitos e longos anos.
Muito bem, amigo Joaquim Gramassa, o papel de um secretário é estar atento às entradas e às saídas. Como é que estamos ao deve e ao haver?
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer à RDP Internacional o prazer que nos proporcionou em fazer esta emissão aqui em direto da Casa das Beiras. É evidente que não é fácil ser-se secretário numa casa destas, onde tudo estava, digamos que, virado, não de pantanas, mas para lá caminhava. Não vamos falar também mais do passado, embora o presente se faça relembrando o passado. Não é fácil porque, portanto, os meios são exíguos, são pequenos, a disponibilidade material também é pouca, porque assim se chegou. Neste momento, entre o deve e o haver, pronto, há sempre mais deve do que haver, infelizmente. E a questão da organização é complexa. É complexa passando logo pelos sócios. Nós temos na nossa base de dados 760, se não me falha a memória, mais ou menos pessoas inscritas, mas destes 760, apenas 400 neste momento estão, digamos que, registados. E desses 460, apenas 70 ou 80 pagam cotas anuais. Sendo que, mesmo ainda desses 80 que pagam cotas anuais, apenas cerca de 20 sócios pagam cotas regularmente há 4 anos. Uhum. Portanto, essa é uma dificuldade que se passa, não é? A nível, portanto, há de fazer, de facto, um forcing para ver se os sócios regressam de novo à casa, sentem a casa. Vai-se fazer com certeza algumas atividades, mas para isso também contamos com a colaboração dos sócios e pessoas amigas, né, que queiram frequentar a casa.
Os sócios maioritariamente vivem aqui na área de Lisboa?
Sim, vivem maioritariamente na área de Lisboa, portanto, como já foi dito pelo Sr. Presidente da Direção e pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral, portanto, as pessoas na altura emigraram para Lisboa, não é? Temos aqui uma grande comunidade de beirantes, 6 distritos, 101 câmaras, e pronto, de maneira que há que fazer chegar a mensagem, digamos, a esses sócios. Não está, digamos que assim, muito fácil, mas desistir é morrer.
Daniela, como é que uma jovem, porque você é uma jovem, porque, como é que uma jovem se envolve nesta temática toda de uma casa regional, uma casa com o peso que a Casa das Beiras tem? Se não é uma das mais antigas, é a mais antiga aqui na região de Lisboa, ou em Lisboa, melhor dizendo. Como é que uma jovem se envolve nesta situação? Quando se calhar você perceber, vem o fim de semana e vamos lá banar a carola, porque preciso, passo aqui a expressão, desopilar um pouco.
É complexo, porque sou trabalhadora estudante, espero eu terminar os estudos em osteopatia, portanto, não querendo aqui fazer muita propaganda, mas é realmente aquilo que eu sempre gostei de fazer. E felizmente agora com a aprovação da licenciatura acredito que também seja uma nova abertura de portas, mas como deve calcular também é um curso muito trabalhoso e também tenho a minha área de trabalho e para além disso, para ajudar à festa também sou vice-presidente da Casa do Conselho da Guiar da Beira, portanto eu não tenho assim muita fuga escapatória.
Exato.
Mas claro que sim, também gosto de estar com os meus amigos, também gosto de ir abanar a carola, então eu que sou um bocado saio ao meu pai, gosto de dançar e de abanar a carola e de dar a partir a liça toda, como eu costumo dizer. Mas sim, sinto-me na obrigação, porque não só faz parte do sonho do meu pai dar continuidade a todo por parte do regionalismo, porque relativamente à Casa do Conselho da Guiar da Beira ele foi o sócio fundador, e cada vez mais as pessoas, pronto, são aquelas mesmas pessoas, é necessário cativar pessoas novas para dar continuidade a todo este trabalho, porque pronto, sinto necessidade que as coisas continuem a evoluir, e porque isto é um ciclo da vida, nós temos que dar andamento ao regionalismo, não o deixar esquecer, porque ele é extremamente importante. E quero sensibilizar também todas as pessoas que se juntem a nós, que nos apoiem para fazermos coisas ainda mais bonitas, todas à semelhança de todas aquelas que já existem.
Muito bem, esta é portanto a mensagem que quero deixar aos jovens que sejam descendentes de Beirões e que estejam nesta altura espalhados por esse mundo fora.
Sim, fazer umas noites de fado, um caldo verde, umas chouriças assadas, umas bifanas e vamos embora aqui. Animar as nossas noites ou tardes, como o meu pai disse, nós estamos cá todos os dias, portanto juntem-se a nós, vamos conviver, vamos trocar impressões, porque acho que nos dias de hoje estamos tão dependentes das tecnologias que acho que faz falta a todos nós, seja jovens, aos nossos pais, avós, por aí fora, é muito importante estreitar laços e não deixar cair em esquecimento aquilo que era tão mais importante. Acho que faz falta e é necessário tornar as pessoas muito mais felizes estes convívios e todas estas aproximações.
Daniela, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação também.
Posso só deixar uma nota?
Desculpa. Diga.
Quero agradecer também, principalmente à RLIP, por este convite. É muito especial e é muito bonito terem dado a oportunidade de nós estarmos aqui. E queria só deixar uma nota, principalmente ao Sr. Jaime, por ter sido incansável, ao ter ouvido a nossa história e ter estado tão disposto a ajudar-nos, não só a divulgar, a promover a Casa das Beiras, como todo o seu interesse e todo o seu amor à camisola. Quero desde já deixar essa nota. Não é por ser meu pai, mas o presidente da direção, porque tanto eu como ele, quando chegámos aqui, realmente metemos as mãos à cabeça e pensámos como é que nós vamos ressuscitar a Casa das Beiras, e com muita dificuldade, com muito choro, muita sangue, suor e lágrimas, como costuma dizer. Nós estamos a conseguir levar as coisas a bom porto, mas não, e por último, queria, não por ordem cronológica, porque os últimos são sempre os primeiros, o Sr. Joaquim Gramassa, porque ele é mesmo o nosso braço direito, e sem ele, de facto, nós não conseguimos fazer muita coisa. Ele é mesmo uma das peças fundamentais, também ao nosso cozinheiro, que também são aqueles elementos que não estão ativos, mas sem a equipa que nós temos, nós não conseguiríamos de maneira nenhuma reerguer a casa. Portanto, os meus parabéns, vocês são fantásticos, e espero que continuemos por muitos e longos anos, fazer pelo menos 110 anos e fazermos aqui uma festa enorme, 110 ou 111, vai parecer assim a capicua. Pronto, é só isso, que eu não roubando mais tempo, era só esses os meus agradecimentos principais. Muito obrigado.
Sim, senhor, mas não tem nada que agradecer relativamente à RDP Internacional, o canal público tem mesmo que estar onde as pessoas estão, tem que divulgar aquilo que as pessoas acham que é importante. E também temos que, acima de tudo, dizer a quem nos ouve lá fora que em Portugal as casas concelhias, as casas regionais, continuam a ter um papel importantíssimo, tal como o mantinha há 100 anos atrás, ou até em algumas casas até menos tempo. Vamos ouvir daqui a pouco a doutora Isabel Damião falar exatamente da casa da Beira Alta no Porto, uma casa que já tem 60 anos de vida, mas... dizia eu, exatamente, nós estamos aqui para divulgar aquilo que é importante. E nós temos uma cultura muito boa, nós somos um país extraordinário. É pena nós, às vezes, não nos apercebermos que a cultura deste país é vastíssima e é super rica. E, portanto, a razão pela qual nós estamos aqui na Casa das Beiras, a dar-vos os parabéns ao 102º aniversário da Casa das Beiras.
Obrigada, Sr. Jair.
Amigo Joaquim Gramassa, vai falar daqui a pouco, obviamente, uma liga de melhoramentos ou comissão de melhoramentos. Mas, rapidamente, o que é que o meu amigo tem a dizer, como secretário, a quem nos está a ouvir? Vá lá dos 700, porque é que não pagam, porque é que não vêm 800 e pagam os 800, não é verdade? Seria bom.
Bom, isso é fácil de dizer, não é?
Então diga.
É fácil de comentar. Então, mas, infelizmente, as coisas, portanto, não são assim com, digamos, com a brevidade que a gente pretendia e deseja, não é? Mas vamos, eu penso que a RDP está a dar um impulso muito grande para que isso, de facto, vá acontecer. Esta, digamos, que não diria publicidade, mas diria divulgação da nossa casa, esta mensagem com certeza vai chegar a muitos sócios, vai com certeza chegar à nossa comunidade internacional. Para quem, de facto, faça um apelo para que frequentem mais a Casa das Beiras, venham ver a Casa das Beiras. Hoje temos atividades regionalistas, temos atividades culturais, já se pratica, já se faz aqui aulas de música, de tango, xadrez e outras mais valências, com certeza, que irão surgir muito brevemente. E, baseado, portanto, nestas valências, cultura, regionalismo, penso que é uma casa a frequentar e é uma casa que tem futuro, curto a mim.
Muito obrigado, Joaquim Gramassa, que é secretário da Casa das Beiras aqui em Lisboa. Falava eu há pouco exatamente e dizia aos meus amigos que vamos agora falar com a doutora Isabel Damião, que está na capital do Norte, na cidade do Porto, na Invicta, e que é a atual presidente da Casa da Beira Alta no Porto. Vamos então ouvir a conversa que quer eu, quer o nosso amigo Bernardino Fonseca, mantivemos com a doutora Isabel. Outra presença também que quer connosco dar os parabéns à Casa das Beiras em Lisboa, uma casa centenária a comemorar, melhor, comemorou no passado dia 1 de maio, 102 anos. Hoje é a festa, neste sábado, 6 de maio, e uma festa alargada, porque estamos desde manhã com a RDP Internacional, com a Rádio Portugal, com o programa Clube da Amizade, entre as 9 e as 13, neste sábado, exatamente a fazer a emissão aqui da Casa das Beiras. A juntar-se a nós, e do lado da linha, tenho a doutora Isabel Damião, que é a presidente da Beira Alta, da Casa da Beira Alta, na cidade invicta, na cidade do Porto, a quem eu saúdo e agradeço. Doutor Isabel Damião, muito bom dia e desde já muito obrigado pela sua disponibilidade.
Bom dia, eu é que agradeço em nome da Casa da Beira Alta pelo convite que nos fizeram. É uma forma de podermos promover também a nossa associação e quero desejar dar uma vez mais os parabéns à Casa das Beiras aí em Lisboa. A nossa Casa da Beira Alta no Porto existe há 71 anos. Estes 71 anos foram cumpridos há pouco tempo, agora no passado dia 26 de abril, e como sempre assinalámos o aniversário com o almoço entre sócios e amigos, e são diversas as atividades culturais, sociais, que promovemos na nossa sede, na Rua Santa Catarina, no Porto.
Muito bem, já agora a doutora Isabel Damião, permita-me que também o nosso amigo Bravino Fonseca, o presidente atual da Casa das Beiras em Lisboa, a saúde, e meu caro amigo, pode exatamente fazê-lo neste momento, saudando o Dr. Isabel Damião, que está do outro lado lá da linha, presidente da Casa da Beira Alta, na cidade do Porto.
Obviamente que a Dra. Isabel Damião conhece melhor a mim do que eu conheço a ela. Portanto, eu aos 20 anos de idade deixei a minha terra, mas numa altura eu falei com ela e ela disse que se lembra muito bem de mim, quando eu ia tocar as minhas concertinas e cantar os meus fados lá à festa da terra dela, São Brás dos Montes.
Exatamente.
E desde já os meus agradecimentos. A Casa das Beiras, como já aqui referiu o senhor Jaime Ferreira de Carvalho, vai comemorar 102 anos e quero-lhe transmitir que nos 100 anos de sua existência a casa esteve fechada e as janelas. Nos 101 anos, já eu era o presidente da direção, a casa das Beiras esteve aberta à porta e as janelas. Este ano, 102 anos, vamos lá ter uma festividadezinha e com a ajuda da comunicação social e da RDP Internacional, a Casa das Beiras vai seguir em frente.
E nós estamos exatamente aqui para divulgar o regionalismo, ao qual a doutora Isabel Damião faz parte o mesmo há quanto tempo?
Sim. Portanto, eu sou presidente da Casa da Beira Alta desde 2013. E a Casa da Beira Alta, à semelhança da Casa das Beiras e de outras, portanto é uma associação cultural e recreativa, tem fins lucrativos e o seu objetivo é promover, além do associativismo, também o regionalismo. Nós temos um pequeno restaurante onde são servidas refeições típicas, não só típicas, mas também típicas da Beira Alta, para promovermos também a nossa região. E também somos um palco que as câmaras, as autarquias da Beira Alta podem usar e têm usado para promover os concelhos aqui no Porto, na Invicta.
Portanto, significa que nasceu na Beira Alta e decidiu
eu
mais
sou
tarde...
Natural, eu sou natural da aldeia de... chama-se Rio de Mel, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda. E sou presidente da casa desde 2013, isto porque... Qualquer pessoa pode ser sócio ou sócia da Casa da Beira Alta, mas os órgãos diretivos têm de ser ocupados por pessoas oriundas da Beira Alta ou com descendência na Beira Alta, para preservar o espírito, digamos assim, deste reduto dos beirões do Porto.
E, portanto, a doutora Isabel Damião nasceu exatamente em Rio de Mel, razão pela qual a voz da doutora é uma doçura.
Muito obrigada.
É mel.
que é um alimento tão completo e tão rico, não é?
Bom,
um alimento muito, muito completo.
Muito
mas
importante.
Estou no Porto já há 25 anos, mas continuo a manter os laços com a minha aldeia, com as minhas raízes. Aliás, eu nunca digo que sou da Guarda de Trancoso, digo sempre que sou de Rio de Mel. E depois as pessoas perguntam onde é que isso fica e eu vou dizendo que pertence ao Conselho de Trancoso, por sua vez pertence ao Distrito da Guarda. Mas é isso. Em relação aqui à casa, tem sido um prazer, um orgulho presidir à direção desta associação. Nós neste momento temos 260 sócios. O ano passado, quando completámos os 70 anos, editámos um livro que se chama Beira Alta, Saberes e Sabores. Eu sou uma das autoras e neste livro tem ser, digamos assim, uma antologia. Fazemos aqui um apanhado de algumas tradições, de alguns saberes populares da Beira Alta, para que se preservem em livro e também não podemos esquecer a parte gastronómica, daí o título de ser Beira Alta, Saberes e Sabores.
Muito bem, aliás, convém dizer também aos nossos ouvintes que há duas grandes regiões aqui em Portugal. temos a região Beirã, e quando falamos da região Beirã, é a Beira Litoral, a Beira Alta e a Beira Baixa, assim como temos uma região alentejana, quando falamos do Alto e do Baixo Alentejo. Portanto, são duas grandes regiões que são riquíssimas, exatamente, não é isso?
Tanto em tradições, como em saberes, como em sabores, não é? Nessas duas regiões come-se muito bem. Se come muito bem na Beira Alta ou na Beira Baixa ou na Beira Litoral, também se come muito bem no Alto Alentejo ou no Baixo Alentejo.
Já agora, doutora Isabel Damião, este papel importante da Casa das Beiras aqui em Lisboa, uma casa que engloba 6 distritos, 101 municípios, qual é o papel importante que a Casa das Beiras tem para os beirões aqui na capital?
Bom, temos que pensar que, e aliás o aniversário da Casa das Beiras reflete isso mesmo. A Casa das Beiras em Lisboa tem 102 anos.
Enviei um e-mail pedindo uma pequena ajuda, porque a Casa das Beiras, ultimamente, tem atravessado um mau momento e apenas 3 câmaras se associaram, e posso lhe dizer quais delas são: a Câmara de São Rico da Beira, a quem saúdo com muito respeito, a Câmara de Castelo Branco, também saúdo em todo respeito, e a Câmara de Lamego. Foram as únicas 3 que responderam até este momento, é que responderam à chamada. Chega!
Eu compreendo isso perfeitamente, porque para um simples almoço que foi o ano passado os 70 anos, convidámos as 40 câmaras que compõem a região da Beira Alta e só tivemos presentes 6. Portanto, isto também traduz bem aquilo que o Jardim está a dizer. O que eu quero dizer é que temos que continuar a insistir com estas câmaras. Temos que fazer-lhes ver o potencial que as casas regionais, seja da Beira Alta no Porto, seja das Beiras em Lisboa, têm e das quais eles se podem servir. Servir no bom sentido, ou seja, utilizá-las para se promoverem, para trazerem os conselhos e os produtos regionais para, quer seja para Lisboa, quer seja para o Porto.
Mas, temos, doutor, que já, fazer isso. Já agora peço imensa desculpa. O porquê deste, e desculpe-me ser tão frontal, este desinteresse por parte de algumas câmaras beirãs relativamente à presença e a ajudarem quer a Casa da Beira Alta e no Porto, quer a Casa das Beiras aqui em Lisboa?
Enfim, no que toca a pedidos de apoio, confesso que desde 2013, que é o tempo em que eu sou Presidente da Direção, nunca pedimos apoios financeiros às câmaras da Beira Alta, porque a nossa situação financeira é uma situação satisfatória, bastante satisfatória. Temos as contas em dia, as instalações são nossas, estão em bom estado e, portanto, temos essa situação. No que diz respeito à Casa das Beiras, não me posso pronunciar, portanto, só confrontando diretamente os autarcas e perguntando-lhes o porquê deste desinteresse. Agora, o que eu senti diretamente em relação à Casa da Beira Alta, quando o ano passado convidei as 40 autarquias para se fazerem representar no almoço da Casa da Beira Alta, nos seus 70 anos, deixou-me um pouco triste, porque algumas câmaras nem sequer responderam ao primeiro e-mail. Eu também não sou pessoa de me ficar sem resposta e, portanto, mandei um segundo e-mail a solicitar que, pelo menos, dessem uma resposta a dizer que tinham recebido o e-mail. E houve então uma resposta, a maior parte deles, a dizer que não podiam, por motivos de agenda. Portanto, eles também dizem eles nas câmaras que debatem com a falta de pessoas para se fazerem representar, e principalmente ao fim de semana. Mas também ao fim de semana que este tipo de iniciativas têm de acontecer, não é? O aniversário da Casa da Beira Alta este ano calhou numa quarta-feira. Obviamente que o almoço de aniversário foi no sábado seguinte, não é? Não ia ser num dia de semana, porque os sócios, temos muitos sócios que já estão apresentados ou reformados, mas há outros que não. E, portanto, essas iniciativas também têm de acontecer ao fim de semana. As autarquias, como, se eles não percebem o potencial que nós temos para eles, temos que ser nós criar-lhes esse interesse, essa vontade. Por exemplo, eu consegui estabelecer uma boa relação com o município de onde sou oriunda, que é Trancoso, e há 2 anos a Câmara de Trancoso veio ao Porto promover a Feira Medieval, e foi um sucesso. Trouxe alguns atores que iriam participar na Feira Medieval, fizeram um espetáculo aqui na Rua de Santa Catarina, as pessoas paravam para ver, serviram aqui um almoço para 70 pessoas, depois promoviam um passeio a Trancoso, as pessoas ficaram encantadas, mais de 70 pessoas foram a Trancoso à Feira Medieval e puderam participar no cortejo de encerramento da Feira Medieval. Portanto, também temos que ser nós a dizer assim, atenção, que estamos aqui, estamos em pontos estratégicos, e hoje em dia o turismo no interior tem que ser mesmo muito, muito promovido, porque o país está receptivo a isso, as pessoas estão receptivas a isso, cada vez mais a olhar para dentro, e temos que quebrar alguns tabus, e temos que tirar as pessoas que estamos aqui no coração da cidade, seja em Lisboa, seja no Porto, aproveitem estes espaços, promovam-se aqui, não é?
Já agora, nós sabemos que aqui para Lisboa tem existido, e há uns anos esta parte, um bom relacionamento entre as casas concelhias, as casas regionais, com a Câmara Municipal de Lisboa, passando pela mesma Câmara diversas fontes políticas. Aí na cidade do Porto, o relacionamento tem sido também bom, ou agora com o atual Presidente é que esse mesmo relacionamento tem avançado, digamos assim?
Não há o que apontar no relacionamento com a autarquia. Não tenho conhecimento, eu, da minha experiência, não tenho o que dizer, nem do anterior executivo, nem do atual. E não tenho também conhecimento de que tenha havido anteriormente qualquer problema. Portanto, sempre que... Mas é como lhe digo, assim, dá uns anos a esta parte, e também já herdámos essa situação assim, enquanto Presidente já herdei essa situação assim, a sede, portanto, é uma sede própria, foi adquirida na década de 70 com o esforço dos sócios, e só isso dá-nos tranquilidade. E, portanto, também herdámos uma conta bancária razoável, que temos conseguido e sabido manter e gerir e aumentar. Tudo isso dá muito trabalho, exige muito esforço e dedicação, porque ninguém aqui é remunerado, como é óbvio, isto é um trabalho voluntário, é mesmo por amor à camisola. Mas quando se aceitam estes encargos, ou estes cargos, também já sabe para o que vai, e portanto é para trabalhar e para fazer o seu melhor. Nós aqui na casa, todas as semanas temos iniciativas de âmbito cultural ou social, desde tertúlias de dia, lançamentos de livros, exposições. Agora até temos uma tertúlia mensal, que é uma milonga, portanto temos aqui tango, uma vez por mês, na primeira quarta-feira de cada mês, o que tem-nos trazido também outro tipo de pessoas, não é? Algumas pessoas que ainda não conheciam a Casa da Beira Alta porque ficámos no primeiro piso, não ficámos à face da rua. Mas enfim, no que estava a dizer em relação à Câmara, não temos qualquer coisa a apontar. Temos boas relações, portanto, também nunca lhes pedimos dinheiro, não posso dizer que batemos à porta e que não nos atenderam, não é?
Muito bem, doutora Isabel Damião e também amigo Bernardino, estamos mesmo a chegar ao fim desta conversa com a Presidente da Casa da Beira Alta na cidade do Porto. Meu caro amigo, certamente quero agradecer a presença e a participação da doutora Isabel Damião. Eu desde já despeço-me e agradeço. Doutora, muito obrigado pela sua participação e pela sua disponibilidade neste programa que estamos a fazer em direto da Casa das Beiras, exatamente comemorando o 102º aniversário da mesma casa aqui em Lisboa.
E em meu nome pessoal e da Casa das Beiras quero agradecer à doutora Isabel Damião a disponibilidade que teve para divulgar, falar da Casa das Beiras e da Casa da Beira Alta do Porto. E aproveito também para a convidar a estar presente no dia do aniversário da Casa das Beiras, que possivelmente não virá, mas fica já convidada para no próximo ano cá estar.
Ah, com certeza, vou fazer um esforço para que esse dia pelo menos fique reservado e possa ir no próximo ano, já que hoje não pude estar convosco.
Quando tiver tempo disponível numa próxima oportunidade, prometo-lhe que eu vou aí fazer uma visita à nossa Casa da Beira Alta no Porto, está bem?
Com certeza, ficamos cá à sua espera e traga também o amigo Jaime, ok? Também está convidado.
Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. E nesta manhã...
Na manhã da costa oeste americana, ao almoço na Costa Leste e no fim de tarde da Europa. Deixe que a RDP Internacional seja a sua companhia. Tardes da RDP Internacional, de segunda a sexta, entre as 17 e as 20, com João Bacalhau.
Revista da Semana. Ao fim de semana, passamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. Em 20 minutos, as reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Domingo, às 12h30. Às segundas-feiras, Andréia Pinto junta-se ao chefe Inácio da Escola de Hotelaria de Lisboa para levar até si receitas bem doces e dicas para inovar na cozinha com um toque de chefe. Todas as segundas-feiras, depois das 8 e das 9, na manhã da RDP Internacional. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional@rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está na Austrália, Macau ou Timor, sintonize o satélite AsiaSat 5.
Pois é, estamos a caminhar para o final desta segunda hora. Caminhamos então para as 11 da manhã em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. E agora vamos falar com Maria Eugénia Cruz, que é mãe da Filipa da Silva. Há pouco ouvimos o som do violoncelo, agora o som do violino. Muito bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado também por ter trazido a sua filhota a participar neste 102º aniversário da Casa das Beiras.
Nós que agradecemos.
Esta paixão que a filha tem pelo violino.
Eu acho que o pai dela sempre inspirou que ela tocasse algum instrumento. Quando ela tinha 4 anos, ela começou as aulas de piano. E ela viu a professora Joana e com 4 anos disse que gostava de experimentar o violino. E eu acho que é um pedido nobre para uma criança pequena. E nós, os pais, decidimos que sim, que tínhamos que investir numa coisa que ela quisesse, que fosse tão boa. Aliás, é muito melhor querer um violino do que um tablet, não é?
Exatamente.
E pronto. E assim ela começou a ter as aulas com a professora Joana.
Há quanto tempo é que está a tocar violino?
Ela está a tocar mais ou menos 4 anos. Mas o violino é um instrumento que, eu digo já, é muito difícil até que saia um som completamente harmonioso. Porque como ela toca o piano e o violino ao mesmo tempo, a gente percebe que no piano é mais rápido conseguir ouvir uma coisa prazerosa. E o violino ainda tem muito, muito que trabalhar, mas ela se esforça e tem sido muito bom.
Ao longo destes 4 anos, certamente é uma mãe babada, não é? Porque se calhar a filha já teve a oportunidade de atuar em alguns sítios. Hoje vai atuar aqui ao vivo, connosco, e daqui a pouco.
Eu acho que toda mãe é babada com qualquer coisa que os filhos façam, não é? E eu sou também, como todas as mães.
Muito bem, então vamos exatamente dizer sim à Maria Eugénia Cruz, que é a mãe da Filipa da Silva. Vai tocar uma peça ao som do violino. Vamos lá, minha querida. E muito obrigado.
Eu que agradeço.
Muito obrigado à Filipa da Silva, que tocou agora esta peça em violino. Estamos a caminhar para o final da nossa emissão. Vou pedir exatamente mais 2 amigos, neste caso fazem parte da Casa do Conselho de Vila Velha de Ródão, o Sr. Coronel José Faria e também o Sr. Elísio Carmona. Ora, façam favor, sentarem. Faça favor, Sr. Coronel, e vamos então ficar com... Ah, então, houve aqui um erro de simpatia, digamos assim. Bom, quero saudar e cumprimentar então, mais uma vez, o Sr. Coronel José Faia e o Sr. Elísio Carmona, Casa do Conselho de Vila Velha de Ródão. Bom dia, ambos, muito obrigado pela vossa presença. Há quanto tempo aqui, fazendo parte também da Casa das Beiras?
Se me permite, eu queria começar por felicitar a Casa das Beiras pela passagem de mais um ano, já são 102 anos, é muito tempo. Felicitar também o Sr. Jaime e a RDP Internacional por nos permitir divulgar aqui a nossa associação. E em relação à Casa do Conselho de Vila Velha de Ródão, não é muito antiga. A fundação da nossa associação remonta ao ano de 1989, portanto ainda é uma jovem associação. No entanto, foi criada com muito carinho e com muito boa vontade de todos os rodenses que na altura estiveram ligados a esta fundação. Portanto, a casa foi fundada em 18 de março de 1989 e eu permitia-me destacar aqui, sem menosprezar todos os que colaboraram na altura, e recordo que foram cerca de 50 sócios fundadores que estiveram presentes na Assembleia Constituinte, mas eu refiro aqui, perdão, o nome do Sr. Domingos Alves Dias. O Sr. Domingos Alves Dias, que já tinha fundado o Mercenário Regionalista, o Conselho de Vila Velha de Ródão, foi ele também o grande promotor desta ideia da fundação da Casa do Conselho, que lhe deu algum trabalho, e nomeadamente porque ele se preocupou em agrupar pessoas oriundas de todo o concelho, portanto, que representasse a associação, que representasse as quatro freguesias do concelho, e finalmente conseguiu. E eu, se me permite, até vou ler aqui umas palavras que ele proferiu na altura da Assembleia Constituinte, que justificam bem o interesse e o empenho, nomeadamente deste Sr. Domingos Alves Dias, portanto, um rodense assumido. E disse ele na altura: e juntos chegámos ao dia 18 deste mês de março de 1989 para, com voluntariedade e determinação, fundar em Lisboa a Casa do Conselho de Vila Velha de Ródão. Foi, pois, nesta data, que certamente enriquecerá a história da nossa comunidade, que o sonho tão carinhosamente acalentado durante cerca de 4 longas décadas se tornou realidade, e da qual, estimados leitores e patrícios, aqui vou deixar resumidas notas, que ele desenvolveu depois em artigo publicado no jornal O Conselho de Vila Velha de Ródão, que na altura era propriedade dele, porque foi ele o fundador, em nome individual, que fundou este jornal, mas que mais tarde doou à Casa do Conselho de Vila Velha de Ródão, que é atualmente a proprietária deste mensário regionalista.
Muito bem, já iremos então falar um pouco mais, até porque estamos quase a caminhar para as 11, do vosso jornal, do Conselho de Vila Velha de Ródão. Pronto, depois naturalmente com o Sr. Coronel, a quem eu sou mais uma vez, muito obrigado e bom dia pela sua presença. E vamos ouvir um grupo que os meus amigos trouxeram, o Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Vila Velha de Ródão. Pode ser? Vamos encerrar esta segunda hora para tomarmos depois a próxima hora, durante mais alguns minutos,
com então, certeza.
Convosco. Meus amigos, vamos ficar exatamente com este som que vem de Vila Velha de Ródão, para completarmos esta segunda hora de emissão, feita em direto da Casa das Beiras, aqui em Lisboa, na Avenida Almirante Reis. Até já.
Lá no Cebola, lá da vista, dentro do coração.